Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 292, O Combate dos Mortos. Meu nome é Carlos Luiz. Estamos hoje estudando a questão dos 546 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec está desenvolvendo uma reflexão sobre como os espíritos mortos no campo de batalha se comportam. Nessa parte do Livro dos Espíritos, Kardec quer nos dar o retrato mais completo possível sobre o comportamento, o nosso comportamento, né, o comportamento dos espíritos desencarnados, o nosso no futuro próximo, como se dá em diversas situações da vida, né, como é que se dá essa interação. E ele pega uma situação muito, né, pedagógica, educativa. Como os espíritos recém-desencarnados no campo de batalha se comportam. Então a gente está dando continuidade, né? Como vocês sabem. Olha o que ele pergunta. No tumulto do combate, quer dizer, a guerra está acontecendo, as pessoas estão se atacando, o que acontece com os espíritos que sucumbem, quer dizer, aqueles que desencarnam ali no calor da batalha? Pergunta específica, interessam-se ainda pelo combate após a morte? É uma pergunta importante, porque como hipótese a gente poderia pensar, não, o sujeito vai, está lá na guerra, desencarna, se dá conta que está desencarnado, olha para um lado, olha para o outro e diz, isso é uma tolice, isso é uma estupidez, somos todos filhos de Deus, não precisa estarmos nos matando. Isso aqui não faz sentido. A outra hipótese é o indivíduo continua brigando. Então, Kardec está trabalhando com essas várias hipóteses, né? Existem várias possibilidades de resposta a essa pergunta. Vamos ver. Alguns se interessam por ele, outros dele se afastam. O que é que isso quer dizer? O que os espíritos estão dizendo aqui é o seguinte... Kardec, olha a escala espírita. Esse é um ponto muito central em todo o espiritismo. É um dos princípios mais importantes do espiritismo. E se a gente esquecer ele, tudo fica confuso. Mesmo as orientações mais elevadas vão ser interpretadas de uma forma diferente. O que é que eu quero dizer? Tudo que a gente afirmar em relação a um comportamento espiritual, a atitude de um espírito encarnado ou desencarnado, está diretamente ligada ao seu grau evolutivo. Está diretamente ligada ao seu patamar de saber, de maturidade emocional, a isso. Então não dá... para dar uma resposta simples e direta e padronizada. Não, os espíritos morrem e continuam na guerra. Não, os espíritos morrem e se afastam. Vai depender de onde esse indivíduo está na escala espírita. Kardec vai comentar o seguinte. Nos combates, acontece o que se dá em todos os casos de morte violenta. Então, Kardec está aproveitando e está ampliando, quer dizer... Há uma regra geral nos casos de morte violenta. Geral, né? Cada um vai ter as especificidades de acordo com o seu grau evolutivo. Que regra é essa? Num primeiro momento, o espírito fica surpreso e como que atordoado. Ah, mas não tem a questão da evolução, que eu acabei de falar? Tem. Esse atordoamento pode durar minutos... Esse atordoamento pode durar décadas, esse atordoamento pode durar até séculos. Kardec trata de casos assim. Continua Kardec, né? O espírito fica surpreso e como que atordoado. Não acredita estar morto. Parece-lhe ainda tomar parte na ação. Só pouco a pouco é que a realidade lhe surge. Todos nós, eu acredito, já vivemos algo parecido, né? Às vezes a gente acorda sem saber quem a gente é ou onde a gente está. Né? A gente acorda e surge aquela pergunta, onde é que eu estou? Né? Por quê? Porque às vezes a gente tem, né, a gente, às vezes não, quase sempre, a gente tem um condicionamento de dormir, por exemplo, em casa, né? Você tem sua casa, você tem um quarto, você tem, enfim, um local de dormir. E aí você começa a viajar, né? E às vezes você vai para uma cidade num dia, no outro já está na outra, no outro já está na outra, você muda de vários quartos, muda de ambiente, e isso é comum, você acorda e diz, onde é que eu estou? Né? Porque todo aquele ambiente familiar não está ali presente, você não tem referência. Então, de certa forma é isso, principalmente na morte violenta. Por quê? Porque a morte violenta aqui é aquela morte súbita. Você não está preparando e você está focado em outra coisa. E aí há esse período de reconhecimento. Vamos para a segunda questão, que agora ela é mais até psicológica. Olha que interessante. Kardec está abordando aqui a psicologia do espírito imortal. Os espíritos que se combatiam enquanto vivos, uma vez estando mortos, reconhecem-se como inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros. Vamos lá. Eu estou no exército azul, tu está no exército vermelho. Exército A, exército B. Começou a guerra. E aí nós dois morremos. E aí eu me dou conta que estou no plano espiritual, você se dá conta que está no plano espiritual. A gente continua a lutar? Essa é a pergunta de Kardec. Eles continuam tentando destruir um ao outro após o desencarne ainda no campo de batalha? Olha que pergunta interessante. Resposta: nessas horas, o espírito nunca está impassível. Olha que curioso. Ora, se eu estou num campo de batalha para matar e para morrer, eu não vou desencarnar imediatamente, estou aqui iluminado. Porque eu tô mobilizado emocionalmente. Né? Você não vai para um campo de batalha, vou passear aqui. Não. Você está tenso, você tem adrenalina, seus sentidos estão todos, né, disparados, você está num momento de muita tensão e de muita ação. Então, ninguém vai desencarnar numa situação dessa e um segundo depois, ah, tô aqui, bom, me reconheci. Continua a resposta. No primeiro momento, ele pode ainda querer o mal do seu inimigo. Quer dizer, primeiro, você nunca vai estar indiferente. Talvez essa indiferença gere ainda o ódio. Né? Um espírito mais lúcido desencarnou no campo de batalha, ele ainda está envolto naquilo ali. Né? Óbvio que ele está envolto, mas não necessariamente ele vai atacar o outro. Mas é possível, e o mais comum na Terra, é que o espírito vá atacar o outro. Né? Querer o mal do seu inimigo e até persegui-lo. Porém, quando as ideias lhe retornam, vê que sua animosidade não tem mais sentido. Todavia, pode ainda dela conservar traços mais ou menos fortes conforme o seu caráter, conforme a sua realidade íntima. Olha que pergunta curiosa. Depois eu quero passar por um exemplo histórico. Kardec abre aqui um item A. Olha que coisa curiosa. Ainda percebe o ruído das armas? Kardec está indiretamente investigando aqui a percepção do espírito. O sujeito desencarnou no campo de batalha. Está agitado. Nessa agitação pode ficar só na agitação, pode levar até uma perseguição prolongada a quem ele considera inimigo. Mas Kardec está perguntando algo mais de outra ordem. O espírito percebe o som, os tiros de canhão, os tiros de fuzil, os bombardeios, os aviões, as espadas. Né? Ele está imerso ao ponto de estar ouvindo o que está acontecendo, os gritos. Resposta: sim, perfeitamente. Ora, vamos entender que quanto mais atrasado o espírito, mais difícil é ele alterar o seu condicionamento. Né? Por quê? Porque nós não somos apenas razão. Né? É muito limitador A gente concebeu o espírito apenas como razão, né? Porque se fosse isso, era tudo muito mais simples, pelo menos, né, de um ponto de vista de curto prazo. O sujeito desencarnava e dizia: ah, nós somos imortais, não adianta nem matar um ou outro, porque a gente vai continuar vivo. Ah, que tolice. Não, parou, vou fazer outra coisa. Só que, além da razão, nós temos algo extremamente poderoso dentro de nós, que se chama emoção. Então, como é que essa emoção vai afetar a nossa realidade? Isso é fundamental a gente entender, né? Porque Kardec, sabiamente, ele justamente pega uma situação em que há um alto grau emotivo, né? Porque o sujeito não acorda: ah, vou ali para a guerra, depois, mais tarde, eu estou em casa. Não é assim. Tem uma mobilização nacional ou da cidade, o inimigo é tornado, é demonizado, às vezes é, às vezes não merece, há um treinamento, né? Às vezes demora 6 meses, às vezes anos de treinamento. Quer dizer, há um processo de impregnação, de desenvolvimento emocional muito intenso, até o ápice, que é você estar no campo de batalha correndo sério risco de morrer, com a missão de matar o outro. Então, Kardec está tocando na emoção. Kardec jamais foi um intelectual iluminista, no sentido de a razão resolve tudo. Essa é uma ilusão do iluminismo que o espiritismo, apesar de ser da mesma época, nunca entrou. Hoje a ciência já saiu disso, né? Ninguém considera mais um cientista qualificado alguém que afirma que o ser humano é só razão, né? Ninguém dá crédito a isso mais. A gente só diz: ó, tu tá ainda no século XIX, cuidado. Estamos hoje no XXI. Então Kardec pega essa situação para justamente mostrar que nós somos emoção e que muitas vezes a emoção domina. Há um caso muito curioso de um soldado japonês que inclusive veio depois morar em São Paulo, no Brasil, né? Chama Hiro Onoda. A história dele é muito curiosa, porque ele foi para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu um livro, é fácil encontrar na internet referência. Ele foi soldado nas Filipinas, né, na selva, por um ano. Durante a guerra. A guerra acabou. Ele ficou mais 29 anos em guerra. A história verídica. Isso é para mostrar que o que Kardec está mostrando aqui para a gente é uma realidade profunda. Que Kardec percebeu, e na época dele, eu não vou dizer ninguém, mas a ciência não percebeu nada disso. Porque era a época da razão, né? Se acreditava que o ser humano era só razão. Então, se você é só razão, a guerra acabou, acabou, vou para casa. Eu sou razão, né? Se eu fosse só razão, no momento que eu desencarnasse na guerra, acabou. Gente, a guerra acabou. Não faz nem, por mais raiva que eu tenha o meu inimigo, eu vou atacar ele para quê? Se eu não vou matá-lo? Mas nós somos emoção, e muitas vezes, como coloca Kardec sabiamente aqui, o que nos move é a emoção. Esse soldado ficou mais 29 anos em guerra. E as pessoas jogavam panfleto que a guerra tinha acabado e a vida voltava ao normal, e ele simplesmente dizia: não, isso é uma armadilha. Ele não aceitava que o exército japonês tinha perdido, estamos falando da Segunda Guerra Mundial. E ele dizia: não, nós nunca perderemos, nós não nos entregaremos. Graças a Deus, 29 anos depois, ele conseguiu entender. Agora, você imagina um espírito com esse perfil desencarnando no mundo espiritual. Quanto tempo ele não levaria para entender? Então, isso nos alerta para algo muito profundo. Quais são as batalhas que nós estamos entrando na nossa vida hoje? Porque às vezes a gente entra numa batalha, dá uma carga de emoção excessiva e a gente não consegue sair dela, né? Então a gente pega esse ponto para mostrar que isso não é só guerra. Kardec faz aí um laboratório, ele pega uma situação extrema, para nos alertar da nossa vida. Tudo aquilo que a gente colocar uma carga de emoção intensa, a gente não vai se desembaraçar com facilidade. Né? Então, o cuidado do investimento das nossas emoções é algo seríssimo. Porque a gente pode até conseguir transformar nossas ideias de forma rápida. A emoção não. É uma outra dinâmica. Eu não vou conseguir passar 10 anos alimentando uma rivalidade intensa com alguém e no outro dia dizer assim, não, eu mudei, não tenho mais nada. Eu posso até dizer intelectualmente, mas emocionalmente é uma transformação muito mais difícil, muito mais profunda. Resultado, tenhamos um extremo cuidado que batalhas nós estamos entrando. A quantidade de emoção em cada batalha. Se a gente está numa batalha de ascensão espiritual, fantástico, porque isso vai se acumular, essas emoções, e quando a gente menos esperar, elas nos colocam num outro patamar evolutivo. Se nós estamos alimentando batalhas de vaidade, de ódio, de coisas externas que vão passar, nós estamos, como se diz, entrando numa fria, numa enrascada, porque às vezes a gente vai precisar de uma, duas encarnações para conseguir desvincular, né? Não sei o que acontece. Chego perto do fulano, vem um ódio, vem uma aversão. A pergunta é, há quantos séculos você está tentando transformar essas emoções e não consegue? E a gente tem vários relatos assim. No momento oportuno, a gente entra neles. Espero que vocês tenham gostado. Achei um tema muito interessante. Espero que vocês também tenham achado. Um grande abraço. Vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo nos abençoe com suas energias transformadoras. Sim, precisamos de muitas batalhas. Precisamos enfrentar muitos combates, muitos, dezenas, centenas, talvez milhares. Peçamos ao Cristo que possamos enfrentar os combates verdadeiros. Nada mais triste de vermos amigos, irmãos espíritas que conhecem a doutrina luminosa estarem envoltos em combates mentirosos e falsos. Isto é muito triste. Sofrendo por coisas que não têm valor nenhum, fugindo das coisas verdadeiras. Filhos, prestem atenção. Toda vez que vocês estão numa falsa batalha, é porque vocês estão fugindo das batalhas centrais da tua vida, das batalhas verdadeiras. Certa vez me perguntaram como a gente encarnar e conseguir, de fato, enfrentar as batalhas centrais. Como saber se estou enfrentando o que devo enfrentar? É muito fácil, filho. Quando você está enfrentando os verdadeiros combates, não sobra, não pode sobrar energia para tolice. O ser não vai viver uma vida de farra, destrambelhada, se ele está vivendo a sua verdadeira batalha. Sabe por quê? Porque não sobra nem tempo. Não sobra energia, não sobra espaço. Porque ele é como uma batalha de guerra. Ninguém vai estar numa batalha de guerra, em fogo acirrado, pensando besteira. Ah, porque será que é isso, será aquilo? Não! A pessoa vai entender que daquela batalha depende todo o seu futuro. Assim é quando você está enfrentando verdadeiras batalhas espirituais. Você sente que o teu futuro espiritual depende disso, que isso é tão importante que justifica teu esforço, tua atenção, teu melhor desempenho. E falamos de várias coisas, porque são batalhas íntimas e externas. Algumas mães sentem viver como uma boa mãe é o centro da minha vida. Não sobra tempo para tolice, porque o filho é tão importante que ela não vai ficar preocupada em comprar isso e shopping. Não. Outro pensa, preciso construir algo, preciso produzir algo, e aquilo mobiliza tão profundamente o espírito que todo o resto vai ficando sem sentido. Chame um grande cientista, vamos passar um mês de farra e tudo de graça. Um verdadeiro cientista vai dizer, não posso, sinto muito, estou tão envolvido, eu preciso tanto fazer isso, que para mim seria um inferno me afastar desse trabalho, por mais penoso que seja, por mais prazeres que você esteja me prometendo. Eu sinto muito, não posso largar isso, porque eu sinto que aqui está a decisão do meu futuro espiritual. Esta é a batalha que eu preciso vencer. Portanto, filhos, o que eu vejo é espíritas fugindo de suas verdadeiras batalhas, em nome de uma falsa caridade, em nome de um comodismo camuflado de benevolência. Cada um, filho, tem um centro de ação, tem as suas batalhas a serem enfrentadas. Cada um pode encontrar isso com muita clareza, orando, sentindo. E eu tenho certeza que o anjo da guarda vai ajudar muito nisso, se você pedir. Filho, quando tu encontrar o teu centro de batalha, você saberá, sim, é nesta posição de combate que o Cristo conta comigo. Sim, é nesse lugar de ação que eu devo dar minha cota de colaboração e de sacrifício ao Mestre. Encontra teu centro, filho. Finca o pé nele e diz, daqui sairei apenas pelas portas do desencarne. Independente dos ataques inimigos, a minha função será essa. E quando o meu comandante supremo, Jesus de Nazaré, chegar, eu direi, Senhor, perdoa as minhas falhas, mas dei tudo o que eu podia no campo de ação que tu me colocaste. Paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita é um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.